aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, quarta edição, o assunto agora é pecuária, mas é uma pecuária diferenciada, uma carne de qualidade, um produto que realmente agrega valor, uma cadeia totalmente diferente. E autoridade nesse assunto, quem é líder desse mercado, uma das líderes é a Vivian Machado, que é pecuarista. Ela é advogada também e ela é criadora de Wagyu Acaúche no estado do Tocantins. Vivian, muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Realmente você faz um trabalho diferenciado e realmente buscando agregar valor a esse produto, né? Seja bem-vinda.
Oi, bom dia. Bom dia a todos do Notícia Agrícola. Sim, a gente produz, eu costumo conceituar a pecuária que eu faço como uma pecuária cíclica e harmônica, né? Onde a gente prioriza, né? A gente desenvolveu um conceito que, da terra à boca. E dentro desse conceito a gente se preocupa desde a microbiota do solo, né? Até a nutrição do corpo. Como, né, a gente é o que come, a gente acredita que sim, importa o que os animais, né, que nos fornecem a carne comem. Então a gente se preocupa desde o início até o final. E a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento, né, até chegar à mesa do consumidor.
Vivian, o Wagyu já é uma carne diferenciada, né? Como é que você consegue listar para a gente essas principais diferenças, no que ela é melhor, no que o tratamento, né, os tratos precisam ser diferentes para fazer um Wagyu de qualidade? No que você precisa ser diferenciado?
O Wagyu, muitas pessoas, vou dar esclarecer isso, colocam o Wagyu como raça. E o Wagyu não é raça, o Wagyu é vaca japonesa. E dentro do Wagyu nós temos quatro raças. Eu produzo o Acaúche, faço o cruzamento com o Nelore lá no Tocantins. Nós somos pioneiros na criação. Não tem estudos ainda no Brasil em relação a essa raça, adaptabilidade, como se desenvolve. Então tudo foi feito, a gente foi fazendo vários testes dentro da propriedade para ver como os animais iriam se adaptar, se desenvolver. E hoje, passado vários anos, a gente já conseguiu, né, podemos dizer que conseguimos chegar à criação ideal, ao sistema de produção que a gente queria, né, dentro do nosso propósito e objetivo enquanto produtores, e conseguimos produzir a carne que o mercado quer, né? Então, hoje, ela traz um valor agregado, sim, para a propriedade, porque ela já carrega o marketing do Wagyu, que é um marketing mundial, considerado a melhor carne do mundo, então eu já tenho esse marketing agregado. E além disso, a forma que nós produzimos esses animais, que são animais produzidos dentro dessa pecuária cíclica e harmônica, e são animais a pasto, né, apenas com suplementação nos últimos 60, 90 dias, então ela traz ainda um valor mais agregado ainda quando o consumidor experimenta a carne e ele vê o sabor, a maciez, né, e todos os valores, né, que estão atrelados a essa carne, que é o nosso sistema de produção.
Hoje, se a gente falar na produção de Wagyu e a produção de Nelore, ela tem custos completamente diferenciados. Como que você conseguiu otimizar isso? Porque a sua propriedade era uma propriedade dos seus pais, né, Vivian, e era uma propriedade de Nelore. Como é que você fez essa transição?
Essa transição, a princípio, ela foi tranquila, porque eu consegui um contrato com uma empresa, né? A gente entrou na criação de Acaúche com essa empresa e eles compravam nossos animais com um valor agregado. Então, eu já entrei recebendo por isso, por produzir. No entanto, esse contrato, a gente, de comum acordo, né, desfez esse contrato e nós passamos a produzir de forma sozinhos. Então, já estamos nessa nova fase, né, há 2 anos, e aí agora sim que a gente está fazendo o ciclo completo dos animais e entregando os animais no comércio. Então, a transição, a diferença, as pessoas querem saber nisso, né, como é que se cria o Nelore, como se cria. Na verdade, a diferença é muito pouca, porque são animais a pasto, entendeu? Então, o que eu vou ter de gasto com ele diferenciado, muitas pessoas não fazem ATF, fazem monta natural de Nelore, então eu faço a ATF porque é por inseminação, e também vou ter esse custo de suplementação, né, na fase final, que a maioria dos neloristas não usam essa suplementação. Então, os gastos seriam mais ou menos esses, mas a questão de endo e ectoparasitas, de remédios e tudo é a mesma coisa, são os mesmos protocolos do Nelore. Né? Eu, na verdade, lá na nossa propriedade, a gente usa homeopático no gado, eu uso o alopático pontualmente, é claro, um animal, né, adoece, tiver alguma coisa, a gente vai usar o alopático sim, né? E também a gente tenta priorizar não usar inseticida na pastagem, né? A gente faz todo esse trabalho. Mas em termos de cursos com Nelore, é realmente basicamente isso. Os cursos de ATF, que muitos neloristas já fazem, e a suplementação final.
Quando a gente fala de comercialização, quais são as principais diferenças e os maiores desafios? Porque no Nelore é um pouco mais fácil, já tem um mercado futuro estabelecido, o pecuarista trabalha com bolsa, trabalha com rede, trabalha com travamento de preço. Para o Wagyu, é igual? É mais difícil? Como que é a comercialização?
O mercado é um mercado diferenciado, é um nicho de mercado do Wagyu. Então, nesse nicho de mercado, você consegue um valor agregado, né, de 30% a 40% a mais do que o Nelore. Contudo, é um mercado que em grande expansão, né? Os especialistas falam em uma média de 20% de crescimento anual, então é um mercado em franca expansão, ainda tem muito mercado para carne. Contudo, ainda não está tão fácil você conseguir colocar essa carne no mercado. Muitos conseguem, frigoríficos da nossa região, lá no norte, eles ainda não terceirizam o abate, né? Diferente das outras realidades do restante do país, que já terceirizam. Então, para mim conseguir uma parceria com o frigorífico, para conseguir abater essa carne, para mandar para o Brasil todo, é muito difícil. Eu consegui essa parceria apenas recentemente, ainda não vamos abater os primeiros animais agora, mês que vem. Então, o meu abate estava sendo feito local, a minha distribuição local. Então, eu estava abatendo em Palmas e Araguaína, que são frigoríficos com SIM, né? E aí conseguia desossar, embalar também salas de desossa com SIM e distribuir apenas ali na região, que também já tinha um valor agregado bom, mas apenas regional. Então, agora que a gente vai conseguir mandar a carne para o Brasil todo com essa parceria que a gente fechou com o frigorífico.
Vivian, se a gente fala de preço, qual a diferença de preço? A gente tem um percentual já, né, estabelecido hoje, ou nos valores que a gente tem hoje, entre o Nelore, por exemplo, e o Wagyu?
Sim, não temos, né? Então, os valores. Quando você pensa que uma carcaça hoje de Nelore, ela sai do frigorífico para o mercado, né? O mercado compra a carcaça e depois que vai embalar e cortar para vender para o consumidor. Ela sai em média hoje de R$10,50, né? De dentro do frigorífico. E nós já estamos conseguindo vender essas carcaças nesses mercados locais, né? Há um valor agregado aí, depende da carcaça, porque também tem carcaça mais barata, outra mais pesada, muda o valor de acordo com algumas características. A gente consegue entregar a R$17 e R$20 reais a carcaça, é o quilo, né? Eu falo R$17 a R$20 reais o quilo quente, assim como R$10,50 também é o quilo da carcaça quente. Então, a gente já tem esse valor agregado hoje no mercado e a gente espera que com essa parceria a gente consiga, né, manter e melhorar também, o que é necessário para que a gente se mantenha na atividade. Porque hoje a pequena e a média propriedade, a margem da pecuária hoje é muito estreita. Então, se a gente não conseguir agregar valor à nossa produção, né, vai acabar que muitos pecuaristas vão ter que sair no mercado nesses próximos 10 anos aí, em razão dessa margem muito estreita que está tendo hoje na pecuária.
E Vivian, talvez essa margem ela também possa ser aliviada aí nos próximos anos com uma demanda por esse tipo de carne, uma carne de mais qualidade, uma carne superior, né? Por conta de uma demanda crescente, né? Como é que está a demanda pelo Wagyu nesse momento aqui no Brasil, externamente? Como é que você vê as perspectivas para esse mercado?
As perspectivas são muito boas, acredito que vai crescer muito. Nós temos uma empresa, né, aqui em São Paulo que traz Wagyu direto do Japão. E o valor, como se diz, a carne já vem encomendada só para alguns e o valor da carne chega a R$780 o quilo. Então, assim, é um valor agregado extraordinário, apesar de que, né, os custos para trazer do Japão também não são baixos. Mas a nossa produzida aqui, para as pessoas entenderem, há uma diferença entre as raças Wagyu. O Wagyu que as pessoas costumam chamar de Wagyu é o Black, que é o Kuroji, que é aquela carne altamente marmorizada, que você vai usar ela mais para cozinha fina, gourmet, que vai fazer japonesa também. A minha raça que eu produzo, ela é uma carne para churrasco. Ela tem um marmoreio mais baixo, não é tanto, mas ela se mantém macia, suculenta e saborosa. E o marmoreio é mais baixo. Então, quando você joga ela na brasa, ela tem uma resposta muito melhor do que a do Kuroji, que é o Black. Então, assim, como o brasileiro é apaixonado por churrasco, né? E eu acho que cada dia mais a gente vai comer mais carne, porque as pessoas vão melhorando, condições financeiras, e vai comendo mais carne. E tem que comer realmente, porque os benefícios da carne hoje já são extremamente comprovados pela ciência, né, os benefícios. Eu acredito que sim, essa carne é saborosa, macia, carregada de valores sociais, ela vai sim, cada dia, ser mais valorizada no mercado.
E Vivian, você trabalha com conceitos diferenciados, né? Você fala, o conceito de sustentabilidade ele é insuficiente, então na sua propriedade você trabalha com outros conceitos, não é isso?
Isso, é porque quando se fala em sustentabilidade, as pessoas, são os três pilares, né? Ambiental, social e econômico. O que eu concordo plenamente com os conceitos, só que eu entendo que a visão de ambiente, ela é muito equivocada. Eu acredito que é um conceito muito recente, né? Eu acredito que nós ainda não amadurecemos para a questão ambiente. Eu não gosto de falar meio ambiente, eu falo ambiente natural. Nós ainda não amadurecemos para isso. E eu acredito que essa visão egoísta que nós temos em relação ao ambiente, catastrófica, a gente vê o ambiente como um ser à parte, que ele está ali para manter a nossa existência, né? E eu entendo que o ambiente é de forma diferente. Para mim, o ambiente é parte de mim. Nós somos parte desse todo, né? Assim como quimicamente, o que me compõe é o mesmo que compõe o boi, o capim, a terra. Então, quimicamente, somos todos feitos da mesma substância. Nós somos todos parte de um todo. Então, o que eu combato em relação à questão da sustentabilidade é o conceito de ambiente. Eu acho que nós temos que evoluir para o conceito de ambiente. Eu acho que nós só vai ter efetividade e eficiência, a defesa ambiental, essa proteção necessária, quando todos os seres humanos entenderem que o ambiente é parte de nós. Nós somos parte desse ciclo natural e perfeito da vida. Enquanto a gente enxergar o ambiente como algo a ser utilizado por nós e algo a ser externo, que vai nos manter vivos, eu acredito que não vamos evoluir, não vamos ter eficiência e eficácia nessa proteção e preservação necessária, né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa. Você cortaria um dedo seu? Você cortaria um braço seu? Não. Por quê? Porque é parte de você e assim é o ambiente, né? Nós, lá na Caúcho Brasil, nós entendemos o ambiente dessa forma, como parte. Somos parte desse todo, desse ciclo perfeito e natural da vida.
Vivian, e essa visão diferente das coisas te levou a ser uma das finalistas de um prêmio aqui no Congresso das Mulheres do Agro, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Pois é, quando eu fiquei sabendo do prêmio ano passado, quando vim ao Congresso, né, não sabia, e esse ano as pessoas falaram, Vivian, se inscreve, e aí eu fiquei falando, vou me inscrever. Foi uma grata surpresa saber, né, que eu estou entre as finalistas do prêmio, e eu espero poder, né, que aí a gente acaba tendo acesso à mídia, claro, né, as pessoas querem saber da sua história, querem conversar um pouco, entender você, e eu espero poder contribuir e agregar de alguma forma, né, todos, a cadeia produtiva, todo o ambiente, vamos dizer, num todo, né, todos nós, de alguma forma, com essa repercussão, com essa mídia, né, que eu vou ter acesso agora. Eu espero conseguir passar alguma coisa de bom para todos vocês.
Com certeza. Vivian, para finalizar, a gente está falando de carnes diferenciadas, de um mercado diferenciado, mas o mercado pecuário, de uma forma geral, no Brasil, precisa revisar algumas definições, alguns conceitos. E você, como pecuarista, não de Wagyu, mas pecuarista brasileira, vinha conversando comigo sobre isso, né? Há uma necessidade iminente no Brasil de algumas normativas que precisam mudar. Eu queria que você comentasse isso também, porque é pouco discutido isso na mídia, mesmo na mídia especializada, né?
Isso, eu acredito que nós, enquanto mulheres do agro, eu acredito que nós já nos unimos, já nos apossamos, né, do que somos. Eu acredito que a gente precisa avançar nisso. Acho que agora chegou a hora da gente sentar na mesa de negociação. Muitas mudanças virão aí para o setor pecuário, questões tributárias, né, trabalhistas, ambientais, todas essas questões e todas as outras. Nós fazemos parte de um todo, né? Somos matéria-prima. Eu falo que o agro está em tudo, a gente é matéria-prima, né? Então, nós temos que, sim, sentar na mesa de negociações, nos atentar para essas questões políticas, para essas normas. Uma das normas que eu venho batendo já tem algum tempo aí, brigando para que seja alterada, espero que eu consiga chegar a atingir uma mesa de negociação, pelo menos, né, para isso, é a questão da normativa que define o que é carcaça. Na normativa hoje, que define o que é carcaça, uma das coisas que se retira é o rabo, né? E é o que eu, no congresso do ano passado, as meninas abanavam para mim e falavam, ah, menina do rabo. Porque eu briguei, que eu falei assim, ah, o rabo é meu, eu não dou o rabo. Porque assim, fica pro frigorífico, né? É retirado, porque na definição de carcaça o rabo não faz parte. E todos nós comemos rabada. Então eu acho assim, eu acho que a gente precisa sim ir para a mesa, sentar, revisar, entendeu? Todos esses conceitos. Eu acho que todos nós precisamos muito do setor pecuário refletir sobre o nosso comércio, sobre o que somos, entendeu? Sobre aonde queremos chegar e efetivamente participar numa ação conjunta e nacional para que toda a cadeia possa crescer harmonicamente, né? De forma tranquila, sem todos esses entraves que a gente tem encontrado no dia a dia, que realmente hoje não está fácil ser pecuarista no Brasil.
Uma dessas barreiras que você citou foi a questão da exportação, que ainda está difícil consolidar e ampliar essa exportação, principalmente no seu setor, né?
Hoje com a ministra Tereza Cristina tem aberto novos mercados, né? Mas, por exemplo, nós lá na região norte, o meu estado, por exemplo, ele ainda não é habilitado, União Europeia. E assim, é um mercado que melhor paga. Nós temos carne de qualidade. Eu consigo atingir todos os requisitos necessários para exportar, mas eu não tenho habilitação, o estado não tem habilitação para mandar. Então, assim, eu acho que tudo isso precisa ser visto, porque muitas regiões do país são excluídas de alguns mercados, entendeu? E que seriam necessários e fundamentais para que a pecuária de carne de qualidade estivesse se consolidando, para que os pequenos e médios produtores pudessem produzir essa carne e tivessem tranquilidade de produzir, sabendo que tem um mercado certo e consolidado para consumir.
Vivian, te agradeço muito pelo conhecimento que você compartilhou conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente precisa cada vez mais disseminar essas informações que ajudam a mudar a realidade de propriedades pelo Brasil todo, né? Então já te convido a voltar mais vezes para o Notícias Agrícolas para a gente continuar falando sobre isso.
Ah, será um prazer. Eu agradeço muito e espero poder sempre, né, contribuir de alguma forma, que esse é o objetivo, né? Nosso objetivo é tentar mostrar o nosso sistema de produção, claro, e no que a gente puder melhorar, e no que a gente puder ajudar.
Tá bom? Bom, é isso. Carne de qualidade também é assunto aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, com pessoas como a Vivian, que fazem a diferença não só no Tocantins, mas no Brasil todo. Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, continue para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Música.